Oi, eu sou o Igor Alcântara.
Sabe quando aqueles filmes de crime que tem aquelas faixinhas amarelas de cena de crime? E aí eu tive a ideia. Vamos subir nesse cavalo, a gente sobe no cavalo, claro. Lá e tira uma foto no cavalo.
Escuta o barulho de sirene, a polícia chegando.
Todo mundo olhando pro carro. Todas as pessoas olhando pro carro e apontando.
Você matou o Zequinha, sei lá, alguma coisa assim.
E pra não parecer que eu tô falando isso assim, sozinho, pras vozes da minha cabeça.
Tem a ver com culinária, tem a ver com você comer coisas completamente inusitadas que você não acha que você jamais seria capaz de
história que foi, de fato, uma mudança muito radical na minha vida.
O pessoal, então, aqui, Igor Alcântara, e tô aqui com a Vanessa mais uma vez.
Oi.
E antes de falar dessa história, essa é uma história que foi, de fato, uma mudança muito radical na minha vida. Mas antes eu queria falar, essa não é uma história engraçada, ela tem alguns gatilhos. Então antes de eu contar a história, eu queria deixar isso claro. Se você acha que você não tá num momento bacana de ouvir uma história que, assim, ela tem... Eu acho que ela não tem um final triste, porque eu estou aqui. Mas ela tem momentos bem complicados. Então se você acha que talvez você não esteja no momento ideal para ouvir isso, eu recomendo que você não escute esse episódio ainda, deixe para escutar no futuro. Mas eu acho, na minha opinião, que ela não tem um final triste, mas ela não é uma história... É uma história, enfim, de uns momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, de depressão em si. Bom, enfim, dito isso... E aí eu preciso dar algum background para minha vida, assim, um resumo rápido, porque são coisas que podem gerar outras histórias no futuro. Eu tive uma infância muito difícil, não difícil financeiramente, porque assim, não me faltava nada em casa, mas difícil em casa de apanhar, de sofrer tortura, literalmente tortura mesmo, mas isso é uma outra história, enfim, passei por várias coisas e tal. Então eu sempre fui uma criança que era meio triste, assim. Então, e a questão da depressão é uma coisa muito constante na minha vida, uma coisinha que está sempre aqui e ali, sempre me rondando, e a gente tem que estar sempre vigilante. E uma coisa que eu falei, que terapia ajuda, cara, terapia me permitiu estar aqui hoje contando essas histórias. Senão, de fato, eu não estaria aqui, com certeza. E a vida de todo mundo tem altos e baixos, mas eu acho que eu encarava os baixos de uma forma pior do que eu deveria. E a questão é o seguinte, eu hoje em dia estou no meu... Teoricamente, eu estaria no meu segundo casamento, se você considerar só do ponto de vista jurídico. Mas eu tô, de fato, no meu terceiro casamento. O meu segundo relacionamento foi um casamento, apesar de que eu nunca quis oficializá-lo no papel, porque eu, no fundo, sempre senti que não ia durar tanto tempo. Foram 4 anos, mas não ia durar tanto tempo. Mas o início do meu primeiro casamento foi um início em que a gente começou, de fato, do zero. Eu saí de casa, porque, enfim, foi... Como eu contei num episódio anterior, eu fiz medicina porque eu fui obrigado pela minha mãe. Ela, basicamente, a ideia era, eu estou pagando sua despesa, você vai fazer o curso que eu quero que você faça. Chegou um ponto que aquilo se tornou insustentável. Então, eu larguei a faculdade de medicina e, no mesmo dia, saí de casa. E isso em Brasília. Enfim, arrumei um kitnet, aluguei um kitnet e tal, que eu fazia uns bicos, fazendo uns programinhas de computador, dando umas aulas, eu dava muita aula particular de química, física, não sei o quê, o pessoal de ensino médio. E aí, depois arrumou um emprego, fui me virando e tal. Mas eu não... Foi um período muito curto. Depois de um ano, eu acabei saindo de Brasília, indo para São José dos Campos, porque eu achava que Brasília não teria muito futuro para mim. Porque naquela época, Brasília, basicamente, se você não fizer um concurso, você não tem muito o que fazer. E eu não queria fazer concurso para a área pública, porque eu achava que na minha área eu teria mais crescimento se eu não fosse para o serviço público. Porque eu vi meus amigos que trabalhavam com tecnologia e serviço público, e trabalhavam com tecnologia de 10 anos atrás. Hoje em dia eu sei que é diferente, mas naquela época era a situação que a gente tinha no serviço público brasileiro. Então, quando eu fui para São José dos Campos, a gente foi... E aí, acho que acho que talvez até caiba um pouquinho dessa história, depois eu posso contar mais detalhes dessa história num outro episódio específico. Mas a gente foi literalmente com tudo que coube dentro de um carro, sem emprego, sem nada. E passamos por momentos financeiros muito difíceis. Mas que engraçado que nunca foi tão difícil, porque a gente tinha eu e minha primeira esposa, a gente era muito unido, muito próximo, a gente era muito amigo, muito unido, muito junto mesmo. E na verdade, uma das coisas que o nosso casamento acabou acabando foi acabando depois de um tempo, porque a gente era muito amigo, mas a gente depois acabou ficando só amigo. Mas tem uma outra história. O motivo real de a gente ter acabado tem a ver com algumas descobertas em relação a ela, descobrindo-se a si mesma. Mas isso é uma outra história. Eu tive que recomeçar uma vida quando eu fiz isso, comecei meu primeiro casamento. Quando a gente se separou, eu simplesmente peguei uma mala com as minhas coisas e deixei tudo lá. Eu não queria levar nada e tal, porque ela ia ficar com a nossa filha. Eu falei, não, você fica com tudo. Eu não quero, se um de nós tiver que recomeçar, que seja eu. E tentei e tento todos os dias ser o pai mais presente do mundo e tal, mas não levei nada. E recomecei tudo de novo. Então, você tem assim... E depois eu conto esses períodos e tal, que não é o foco aqui. E aí, no meu segundo relacionamento, eu tive que recomeçar tudo de novo. E passei com menos dificuldade, você ter que comprar tudo de novo e refazer tudo de novo e tal. E aí eu tinha... E eu tava num relacionamento que foi um relacionamento extremamente tóxico. Eu me sentia preso e eu não conseguia ver saída desse relacionamento. Era uma coisa assim que eu me sentia preso e eu não tinha coragem de sair dele. Porque eu não queria ter que fazer esse recomeço tudo de novo. Eu não tinha força. A verdade é essa, eu não tinha força. Eu ia dormir todos os dias pedindo pra não acordar. Até que um dia, eu fazendo uma viagem, já trabalhando... Para essa empresa que depois eu fui trabalhar nos Estados Unidos, enfim, a história que eu contei do FBI, que eu estava, primeira viagem trabalhando para essa empresa, foi em 2004. Essa história que eu estou contando agora foi em 2011, em janeiro de 2011. Na verdade, uma viagem que eu fiz no Réveillon, eu passei o Réveillon no avião e vim para os Estados Unidos para trabalhar alguns projetos aqui em Atlanta, onde eu moro atualmente. E Atlanta não é um lugar tão frio comparado ao norte dos Estados Unidos, mas naquele ano específico, 2011, tem uma nevasca histórica. Foi o maior frio que houve em Atlanta, se eu não me engano, nos últimos 20 anos. E eu tive um problema de saúde muito grave. Eu tenho problemas respiratórios, assim, minha vida inteira, de asma, de coisa assim. Eu tive um problema muito grave que eu não morri porque o cliente em que eu estava trabalhando era um hospital. Eu trabalhei boa parte da minha vida profissional aqui na parte de saúde. Era um hospital, eu estava numa reunião com médicos... E eles perceberam que eu estava respirando com dificuldade, pararam a reunião, foram me examinar. Dali eu já fui para a emergência, enfim. Caramba. Resumindo a história, eu tive uma parada respiratória.
No meio da reunião?
Não, depois. Eles subiram para a emergência, eu tive uma parada, mas mesmo assim eu tive uma parada respiratória. Mas alguns, poucos minutos depois daquilo. E eu tive uma experiência de quase morte. Uma pessoa que eu fui muito ligada na minha vida... até essa pessoa morrer, foi meu avô paterno, meu avô materno, o pai da minha mãe. Que é era uma pessoa maravilhosa, assim, uma pessoa mais zen que você possa imaginar. Minha avó tinha borderline e ela xingava, batia, jogava objetos nele e ele olhava assim, eu te amo assim mesmo. Assim, ele era um anjo, ele me ensinou muitas coisas. E eu era muito ligado a ele, assim, eu tinha um amor, um carinho com meu avô muito grande. E quando eu tive a experiência de quase morte, eu tive todo o pacote que o pessoal fala. Ver um parente que morreu, no caso, o meu avô, ele tinha morrido, eu acho, em 2001.
Just to the way?
Provavelmente.
É basicamente sobre isso.
E aí eu vi meu avô vindo me receber e tinha uma luz e eu fui seguindo a luz. Não vai pra luz, eu fui pra luz.
Não segue a luz branca, aí tu seguiu.
Eu segui e a sensação que eu tive de achar que eu estava... Eu sei que hoje em dia tudo foi coisa produzida pelo meu cérebro, que eu não vi de fato o meu avô. Mas a sensação que eu tive foi de alívio que eu não consigo expressar. Assim, foi um alívio enorme, assim. Tipo, cara, finalmente acabou essa merda. Não aguentava mais. Nossa, aguentava mais viver, cara. Puta que pariu. Ainda bem, eu fui. Se eu estou aqui é porque eu não morri. Esse podcast não é psicografado. Acordei. Só que quando eu acordei, e estavam os médicos lá, tinha um colega meu de trabalho que tinha sido, enfim, informado. E todo mundo feliz e tal. E eu tava a única pessoa não feliz ali. Eu fiquei decepcionadíssimo que eu tinha sobrevivido. E aquilo me fez pensar muito, aquilo foi uma coisa na minha cabeça. Eu falei, cara, como eu tinha chegado no fundo do poço desse sentimento, dessa coisa de querer morrer e tal. E é uma coisa que eu não queria tomar a iniciativa até então, de tirar minha vida, porque eu pensava em várias coisas, eu acho que seria um ato egoísta e tal, mas eu não tinha forças. E eu estava tão afundado na depressão que eu achava que a minha morte seria melhor para os meus filhos. Até nessa altura eu já tinha dois filhos, que é uma coisa que vocês não sabem, que o pessoal não sabe. Enfim, eu tenho três filhos, cada um é com uma mulher diferente. Aí já tinha um segundo filho nessa época, bem pequeno, e na minha cegueira, cegueira não é a palavra certa, porque eu não quero ofender os cegos, mas sei lá, na minha depressão, eu achava que a vida deles ia ser melhor se eu fosse embora. Eles podiam seguir a vida sem um fardo que eu representava. Eu me via dessa forma. E eu achava que minha mãe, todo mundo ia seguir, porque estava todo mundo muito, muito preocupado, porque eu estava sempre nesse estado. E eu achava isso. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei, cara, agora, pela primeira vez na vida, eu posso tomar as rédeas da minha vida. E uma pessoa, na sua sã consciência, pensaria o quê? Ok, eu vou, então, enfim, ou tentar consertar esse casamento que eu achava, de fato, não tinha como. A gente tinha pessoas de personalidades extremamente diferentes e, enfim... É uma pessoa que eu tenho um respeito hoje em dia, a gente se dá bem por conta do nosso filho, apesar de não sermos amigos, mas é uma pessoa que ela reconheceu isso depois, que era uma pessoa extremamente egoísta, só pensava nela. E tava nem aí pro que eu tava sentindo, se ela queria pegar um vestido que custasse R$1.000 e eu tinha que trabalhar, sei lá, virar noites para conseguir esse negócio, o que tinha que ser feito era isso, senão eu não teria paz.
Cansativo, então eu tava, né? Nesse... Eu tô cansada por ti, já passou, mas eu já tô cansada.
E aí uma pessoa sã pensaria o quê? Eu vou ou terminar esse relacionamento, seguir minha vida e tal, ou vou tentar fazer dar certo. Mas neste meu pensamento, como eu estava, eu pensei, cara, eu vou botar um fim a tudo isso. Mas eu vou colocar uma data, porque eu quero me despedir da vida. Então eu marquei uma data, 31 de dezembro deste ano. No caso, a gente está falando de 2011. Eu vou ter um ano para viver. 31 de dezembro, eu volto para Brasília, eu termino meu casamento antes, porque aí não teria problema terminar o casamento, porque eu não teria que lidar com as consequências disso.
Uhum.
Eu termino meu casamento antes, e aí eu volto para Brasília para me despedir da minha mãe, que enfim, minha mãe e a família da minha mãe moram em Brasília, me despedir da minha mãe e das pessoas, e aí, dia 31 de dezembro, eu dou um perdido e cometo o ato. E aí, esse ano, em 2011, eu passei fazendo duas coisas. Uma era pesquisando e estudando quais são as formas que eu podia tirar minha vida que fossem melhores e causasse menos dor, fosse menos demorado, etc. E que não causasse, sei lá, não tivesse que me enterrar de caixão fechado. Eu não vou contar com a forma que eu achei, porque eu não quero que isso sirva de incentivo para ninguém. Então isso é um segredo que eu vou guardar para mim, pro túmulo. Eu não conto isso para ninguém, nem off. Já me perguntaram várias vezes, falei não, não vou contar, nunca vou escrever sobre isso, nunca vou falar sobre isso. A segunda coisa que eu fiz, na verdade foram três coisas. Eu fiz uma lista de o que eu queria fazer para mim, que presentes eu queria me dar antes de ir embora. E a terceira era o que eu podia fazer para as pessoas que conviviam comigo como uma forma de me despedir delas, sem que elas soubessem que era isso, que eu não queria ninguém chorando antes do tempo. E é isso que eu fiz. Então eu fui, tinha alguns anos que eu não ia a Minas, fui visitar o meu pai, que já estava doente na época, tios e tias. Eu escrevi uma carta para cada aniversário dos meus filhos, que eu tinha dois até então, até eles fazerem 21 anos, imaginando como que estaria acontecendo na vida deles em cada um dos anos. Essas cartas depois eu acabei queimando, porque eu não queria que elas fossem encontradas. É uma história que... eu esqueci de avisar no começo dessa gravação que se você for um parente meu, eu recomendo você não escutar essa história. E eu fiz várias coisas assim. E uma coisa que eu queria fazer, inclusive, para a pessoa que eu estava casado na época, que eu tinha um sonho muito grande, eu nunca tinha ido à Europa, eu queria ir na Europa, especialmente eu queria ir na Inglaterra, eu queria ir em Londres, eu queria ir em Liverpool, eu sou fanático em Beatles, eu queria ir no local onde os Beatles nasceram, o lugar que eles tocaram. Então eu fiz um tour, eu tinha muitas milhas de empresa aérea, porque eu viajava muito para os Estados Unidos, e eu levei só eu e ela, a gente foi. Na cabeça dela, a gente estava em crise, ela sabia que o casamento estava no fim, a gente já tinha conversado sobre isso. E eu só que na cabeça dela era uma reconciliação, na minha cabeça é um presente que eu estava dando de despedida. Enfim, foi uma viagem estranha, porque eu não queria estar com ela, mas eu queria fazer a viagem, mas enfim, eu levei e a encarei, estou viajando com uma amiga e ok, foi legal. Eu lembro de um momento específico dessa viagem, que foi um dia que eu chorei muito, que foi quando eu fui no Cavern Club, que era um bar em Liverpool, onde os Beatles começaram a carreira, que é um bar icônico para quem é fã dos Beatles, sempre sonhou em ir lá, eu fui lá, eu estava lá, encostado na paredinha de tijolo, que tinha uma Cavern Club que é no subterrâneo, e tinha um cara tocando Beatles, um cover de Beatles ali, e eu vi aquilo, eu tava com um copo de cerveja na mão, e era um momento, inclusive eu escrevi um livro de contos que falam sobre solidão. São 11 contos, cada um mostra um aspecto diferente da solidão. E detalhe que todos os contos eles são interligados, que a minha ideia de quebrar a solidão é unir os contos, é como se eles fossem a quebra da solidão, as diferentes solidões fossem a quebra da solidão. E tem um dos contos que eu conto a história de um cara que está se despedindo da vida, que foi muito inspirado na minha história. Só que no caso da história, o cara tem uma doença terminal. E tem uma cena que ele está no Cavern Club, que é exatamente eu me descrevendo como eu me senti. E eu chorei horrores, assim. Porque eu falei, ah, agora eu posso me despedir. Isso foi em novembro. Estava quase às vésperas. Mas durante o ano, enfim, eu sempre tinha o sonho de publicar livros que eu tinha escrito, mas eu não tinha coragem, publiquei. Eu sempre quis ver um show do Paul McCartney, mas eu nunca, é muito caro, fui no Rio ver um show do Paul McCartney. E vou várias outras coisinhas, visitei as pessoas, que não sabiam que eu estava visitando-as, para me despedir, mas assim o fiz. Até que chegou, voltamos da Europa, um, dois dias depois, terminei meu casamento. E falei, vou passar as festas de fim de ano com a minha mãe. Porque tem anos que eu não faço isso, de fato. Tem anos que eu não passava lá, porque sempre tinha que ser com a família dela. E fui para Brasília. Estou sendo injusto. Não tinha que ser sempre com a família dela, mas por alguns fatores, tinha alguns anos que eu não passava com a minha mãe. Fui. E aí aconteceu dois eventos que me fizeram mudar de ideia. Eu estava tudo preparado. Eu tenho muitos irmãos e irmãs que são irmãos e irmãs para mim, independente da origem deles. Mas é uma coisa importante para falar. Nós somos nove, família da minha mãe. Minha mãe tem nove filhos e filhas, eu sou o mais velho. Quatro foram filhos biológicos e nove foram filhos adotados. Mas obviamente lá em casa nunca teve essa coisa. Uhum. Minha mãe falava, são os filhos do útero e os filhos do coração. Enfim, nunca teve essa divisão. E tinha um desses irmãos especificamente, que eu amo a todos, não tenho um irmão favorito. Mas tinha um que era aquele que dava mais trabalho, às vezes, que às vezes pisava na bola, que você tem aquela conexão mais forte que você sente como irmão mais velho, que eu sinto que eu tinha que proteger mais. Eu posso citar o nome dele aqui, o Emmanuel. Tinha um carinho muito grande. Eu lembro muito feliz quando ele foi morar com a gente. Quando a gente foi resgatar ele do orfanato. Ele já era uma criança mais velha. Ele ia sempre lá em casa passar as festas comemorativas, Páscoa, Natal, essas coisas. E era muito triste quando ele tinha que voltar para o orfanato. E aí quando a gente, de fato, conseguiu adotá-lo, ele já tinha 11, 12 anos, uma criança que jamais seria adotada. Criança negra, com 10, 11 anos, jamais seria adotado. E foi, enfim. E eu cheguei lá, cadê fulano, cadê o Manuel? Ah, o Manuel está trabalhando, ele tinha 19 anos nessa época. Mas ele vai passar a ceia de Natal com a gente. Mas ele não foi. E ele já não morava com minha mãe. Ele tava rachando um kitnet com um colega dele que era perto do trabalho. Não apareceu o Emmanuel. Dia 25 não apareceu o Emmanuel. O amigo não sabia onde ele estava. Mas o Emmanuel, ele sumia às vezes. Arrumava uma namorada e viajava e sumia. Ficava um mês sem ser notícia. Então a gente não... Ah, o Emmanuel, sei lá, cara. O Emmanuel sabe como é que o Emmanuel é, né? Dia 26, nada do Emmanuel. Dia 27, nada do Emmanuel. Dia 29, nada do Emmanuel. Dia 30, eu tô mexendo no computador, arrumando o computador da minha mãe, que é quando você vai lá visitar a família, tem que arrumar o computador de todo mundo.
Computador, celular.
E aí, minha mãe atende, toca o celular da minha mãe, eu tô aqui, tipo, na sala, e o computador, ela tá na cozinha, Eu escuto o telefone tocando, ela atende, e ela não começa a chorar.
Ah, meu Deus.
Eu corro até a minha mãe. Detalhe, isso é dia 30, eu tô no meu penúltimo dia de vida. Eu vou me matar no dia 31. E me atende o telefone. Porque eu queria me despedir do Emanuel. E eu queria falar com ele algumas coisas, tipo uns conselhos e tal. O Emanuel, estão falando aqui que o Emanuel morreu, que acharam o corpo dele, é do IML, lá de Luziânia. Luziânia é uma cidade em Goiás, né? Fica uma hora e pouco de Brasília e tal. E aí eu peguei o telefone, não, tem que vir aqui reconhecer o corpo, não sei o que e tal. E enfim, eu já tinha... eu não queria que minha mãe fizesse esse tipo de coisa. Eu não queria que ela fosse lá reconhecer o corpo.
E tu era o mais velho.
Do filho. Eu era o mais velho, eu já... Acharam que também faria sentido eu ir, porque enfim, você já trabalhou no ML, você tá acostumado a lidar com cadáver, mas cara, eu nunca trabalhei com meu irmão, né? Mas eu fui, eu, meu padrasto, e um vizinho lá foi dirigindo, porque ele achava que a gente não tinha condição de dirigir, de fato, nem o padrasto, a gente tinha condição de dirigir o carro. Fomos lá, eu fiz questão de entrar, me conheci, era de fato o corpo do meu irmão. Ele estava cheio de balas, e na hora, minha cabeça de, na época que eu trabalhava no ML, eu já vi que ele tinha tiros assim na mão, então eu falei, ele foi executado, ele tentou se proteger, atiraram assim, bateu na mão dele. Enfim, ele foi executado no dia 24 mesmo.
Já tinha dias, muitos dias.
Sim. É porque eu cheguei no dia 24 de dezembro em Brasília, depois do almoço. Uhum. Ele almoçou na minha mãe, eu por pouco não
Nossa,
ouvi.
Sim.
E é só que eu ia ver à noite. Uhum. E é só que ele foi almoçar, voltou pra casa fazer umas coisas, ia voltar à noite pra ceia, não apareceu. Eu não ouvi. Aí vou lá eu lidar com toda a questão de funerária, não sei o que, aquelas coisas, e horrível, enfim, você tá sofrendo, você não tá pensando em nada, e o cara que você escolhe a cor de arranjo, sim, de flor, não sei o que, tipo, cara, meu, não sei, meu.
Só faz qualquer coisa. É impressionante, ninguém quer fazer isso, mas alguém sempre tem que fazer.
E no caso fui eu e meu padrasto, enfim, a gente fez, rachamos a despesa e tudo, e ok, aí tudo preparado dia 31, que foi de fato o enterro.
Uhum.
E aí... Porque a gente decidiu fazer um dia depois, porque daria tempo, eu tinha um irmão que mora na Bahia para ele poder vir, uma irmã que mora na Bahia também para poder vir e tal. E aí tava lá, foi a primeira vez, minha mãe falou, nossa, tinha tempo que eu não reunia toda a família, eu achei que ia ser esse ano no Natal, porque sempre tem, cada um mora em um lugar e todo mundo lá. E eu, enfim, segurei o caixão dele, enterrei ele, e depois de poucas horas, eu iria tirar minha vida, eu falei, não posso fazer isso com a minha mãe. Eu não posso fazer isso com meus irmãos, eu não posso fazer isso, cara. Ela não pode perder, até porque ela vai achar que pode ter sido alguma coisa por causa disso, não tem nada a ver. Eu
Ninguém
não
vai entender
posso.
Nada, inclusive, né?
Eu preciso tirar forças de algum lugar pra não fazer isso. Mas, assim, o interessante é que neste ano, até este momento, foi um ano bom pra mim, por incrível que pareça, porque era um ano que, como eu achava, ou tinha planejado que seria o meu último ano, qualquer problema grande que tinha, o meu pensamento era, cara, não tem importância. Eu não vou ter que lidar com isso depois. Uhum. Vai acabar. Tipo, foda-se. Então foi um ano assim que qualquer coisa eu... cara, eu não...
A falsa sensação de controle, né?
A falsa sensação de controle que a gente tem. E o segundo fator que mudou bastante isso também foi o fato de que eu reencontrei uma amiga do ensino médio. Que eu reencontrei os amigos do ensino médio, enfim, de Brasília, que eu não via, essa amiga eu não via há muito tempo. A gente estudou junto no ensino médio, no segundo ano, especificamente, do ensino médio, em 93, e eu me apaixonei por ela a primeira vez que eu a vi. Eu lembro o primeiro dia que eu a vi, 20 de abril de 1993, ela entrou, na época eu estudava violino. Então, às vezes eu ia para a sala, para a escola com meu violininho no meu case. Ela estudava sax na escola de música. Então, ela entrou, ela não começou o ano letivo com todo mundo, ela entrou um pouco depois. Era o meu primeiro ano naquela escola, porque eu tinha sido expulso da escola anterior, escola de La Salle, em Brasília. Ela entrou, assim, em abril. E aí ela chegou com um casezinho dela com sax, e eu olhei assim... Aquela menina toda timidazinha, cheia de pintinhas, eu me apaixonei e fui apaixonado por ela. A gente era muito amigo, só que tava aquela coisa de você é meu amigo e tal, enfim, também ela tinha um namorado na época, mas eu escrevia cartinhas e poesias de amor para ela e ela guardou isso e ela entrou em contato comigo depois e tal. A gente se reencontrou como amigos e aí Eu me reapaixonei por ela. E ela se apaixonou por mim pela primeira vez. E a gente tá casado até hoje.
Ai, meu Deus do céu.
E ela salvou a minha vida. Muito. Muito. Porque foi a minha reafirmação. Porque quando aconteceu o negócio com o meu irmão, aquilo só na minha cabeça adiou os meus planos de me tirar a minha vida. Mas quando eu percebi que eu era capaz de amar de novo, porque eu achei que eu era incapaz de fazer... Eu sempre fui aqueles namorados intensos, assim. Eu amava muito. Eu fazia assim... Eu era aquela pessoa que escrevia um livro de poesia para uma namorada e levava flores todos os dias. Eu era esses caras doidos, assim. Eu era muito intenso nisso. E... Então, foi uma namorada, eu decorei a peça Romeu e Julieta inteira e declamei pra na janela do prédio dela. E aí eu tinha perdido isso, meu coração tinha virado um pedaço de uma pedra cinza e tal. Quando eu vi que, cara, tem uma plantinha nascendo aqui. Aí eu falei, cara, eu vou tentar mais uma vez viver. E foi a melhor decisão.
Mariana, conte comigo pra vida. Absolutamente tudo.
E assim... É uma história, ela não gosta que eu conte essa história, porque é uma história assim... Mas eu gosto de contar essa história, porque uma vez eu contei essa história para outras pessoas e elas falaram, cara, me serviu de inspiração para eu tentar mais uma vez, porque... E uma coisa que eu percebi, que eu uso uma metáfora seguinte, às vezes a gente está num determinado momento da vida em que a gente vê e parece que as coisas não têm solução. E eu imagino que nessas vezes a gente é como se fosse uma formiguinha, que você está no meio de um terreno... Quem me conhece já aconteceu essa metáfora um milhão de vezes. É como se você está uma formiguinha no meio de um terreno baldio. Aquilo ali é o que você conhece, aquilo ali é o mundo que você conhece, aquilo ali está ok. De repente alguém resolve, vou fazer um jardim aqui lindo, vou ter que remover esses entulhos. E a pessoa está removendo os entulhos, você que é a formiguinha, para você o seu mundo está acabando. Você não está vendo que tem um jardim no seu futuro. O mundo está acabando ali. Se você, formiguinha, desistir, você não vai ver o jardim. Então, às vezes, o que a gente tem que tentar, e não é fácil, é muito difícil, é uma luta diária. Eu não venci a depressão. É uma luta diária. Enfim, eu tenho histórias...
Não é um negócio que vai embora, né?
Sim, eu tenho... Assim, minha infância tem coisas que trazem até hoje, assim, histórias bizarras de... Cara, de pai alcoólatra e dormir na rua e ter gente mijar em você de madrugada, assim, ou criança, assim, sabe? Tem histórias assim que trazem traumas pra mim até hoje. Então, essa coisa que tá sempre aqui. Mas hoje eu tento ter essa visão do jardineiro. Meditação me ajuda muito você tentar meio que ver as coisas com outra perspectiva. Mas, é constante a depressão. É constante. Às vezes eu fico meio calado, às vezes não sei o quê. Você tá tentando domar esse monstro que às vezes vive dentro da gente. E não é o objetivo da lição ninguém, eu não acho que eu sou digno ou capaz de dar nenhum tipo de ensinamento ou lição pra ninguém, mas se eu posso tomar esta liberdade, é que se você por acaso, quem tá ouvindo a gente, tá passando por algum momento que você tá considerando essa possibilidade, primeiro, eu não acho que é um ato de egoísmo, porque eu já passei por essa, mais de uma vez eu passei por essa coisa de fato considerar, planejar, tirar minha vida. Na minha adolescência eu já passei por uma situação assim também. Não tão metódico de planejar direitinho, fui mais impulsivo, mas já. Se você está passando por essa situação, cara, tem aquela música do Raul, né? Tente outra vez. Tenha paciência, por mais difícil que seja, tente ter a visão do jardineiro que, uma hora as coisas vão se encaixar. E, enfim, é isso. E procure ajuda, terapia, pessoas que você confie. Procure ajuda, você não precisa, e é uma coisa que eu entendi depois de muita luta, você não precisa enfrentar as coisas sozinho.
Tudo passa, gente.
Enfim, as outras histórias eu tava, enfim, essa história que a gente vai meio que fechar a nossa primeira mini temporada, eu não queria que fosse uma história triste, mas eu sei que se eu, depois que eu contar a história, eu não conseguiria contar nenhuma outra história engraçada, porque eu fico num estado mental muito reflexivo, mas pra quem não sabe, a gente gravou assim todas as histórias no mesmo dia, uma atrás da outra. Mas eu queria deixar essa mensagem no final assim pro pessoal. Eu não queria que fosse um final triste, assim, porque, enfim, no final eu tô aqui, né?
Eu não sei se é um final triste. Não é um final triste, porque.
Não é um final feliz.
Mas também não é um final feliz. É a vida. É a vida. A gente tá aqui gravando. Igor tá dando super gole na cerveja dele agora, contando essa história. A gente tá rindo, a gente riu pra caramba hoje. E é isso, gente, tudo passa, assim, isso é um negócio que eu quero tatuar, tipo, na minha testa, que tudo passa, por mais que às vezes a gente não lembre que passa, mas passa. Muito, muito, isso, muito gente, obrigada por essa história, Igor, de verdade.
Ah, que obrigado por ouvir. E obrigado a todo mundo que escutou a gente. Não sei se alguém vai escutar, mas espero que sim.
Ah, vai sim. Vai sim.
Tá aí, gente. Tchau, até a próxima.
Até a próxima.